Ultimamente, Deus tem falado conosco a respeito de nos voltarmos para Ele, buscá-lo, todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz a Bíblia, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor tem nos dito que é um tempo não só para nós como igreja local, mas um tempo para o povo de Deus, de trombetas e expiação. Isso fala de um tempo de arrependimento, de um tempo de voltar-nos para o Senhor, de um tempo de prepararmos a nossa vida e o nosso coração para encontrarmos com o Senhor no Santo dos Santos. E Deus tem nos falado isso sistematicamente. Então é muito importante nós termos um coração que corresponde com Deus. Nós queremos corresponder com Deus. Não queremos que esse momento, que essa palavra, que essa ação de Deus passe sem que encontre em nós a palavra, a direção de Deus, guarida, correspondência, obediência. Queremos viver, queremos experimentar o que Deus tem para nós. Deus está chamando a igreja, Deus está nos chamando de forma individual e coletiva para experimentarmos mais dele, para que a nossa vida seja transformada e levada a um nível muito maior, mais profundo. Nós, de fato, precisamos refletir mais a imagem do Senhor Jesus na terra. Fomos chamados para sermos tal qual Ele é. Ele é o primogênito de muitos irmãos e o Espírito Santo está trabalhando na igreja para que nos pareçamos com Jesus a cada dia. E nós temos uma convicção de que a igreja dos últimos dias, e nós estamos nos aproximando dos últimos dias, para não dizer que já estamos, né? A igreja dos últimos dias será uma igreja gloriosa. Amém, queridos? Igreja santa, uma igreja transformada, uma igreja lavada, uma igreja cheia de poder, uma igreja onde a presença, a vida de Deus é real, é manifesta, igreja de gente que conhece a Deus, de gente que anda com Deus, de gente que tem experimentado o Senhor, de pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Então, cada vez que nós nos aproximamos mais dos dias finais, né, dias difíceis, dias caóticos, vai havendo uma diferenciação, né? Aquele que é sujo se suja mais ainda, e aquele que é limpo se limpa mais ainda. Então, só para introduzir isso, né, e relembrar, nós temos falado isso sistematicamente, Deus tem nos chamado para a presença dEle. Amém? Se você quiser, pode falar para alguém perto de você, Deus tem nos chamado para a presença dEle. E essa semana eu estava meditando, uma palavra para compartilhar com alguns irmãos, num congresso ontem em Jundiaí, e senti de compartilhar uma parte desta palavra que compartilhei ontem lá nesse congresso, também aqui hoje, a respeito de removermos os altares da nossa vida. De fato, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para discernir a nós mesmos. A Bíblia diz que nós precisamos julgar a nós mesmos. Ou seja, precisamos identificar aquilo que está em nossa vida, que é bom ou ruim, aquilo que pode nos atrapalhar. Então, uma das coisas importantes para a vida cristã é isso: discernir a nós mesmos. Mas muitas vezes não conseguimos. Muitas vezes não conseguimos enxergar onde Deus quer trabalhar, onde o Espírito Santo quer trabalhar, onde o Senhor está querendo tocar. E é importante, então, nós permitirmos que o Espírito Santo coloque a sua luz em nós, ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos enxergar a nós mesmos. E quando nós nos enxergamos, nós podemos então nos quebrantar diante do Senhor e permitir que Ele trabalhe onde Ele tem que trabalhar, e nós podemos tomar decisões que precisamos tomar diante de Deus. Amém? Então, antes da palavra, vamos orar agora pedindo que o Espírito Santo coloque sua luz em nós. Gostaria de que você considerasse nessa oração, vou orar, gostaria que você orasse também, mas considerando esse caminho, pedindo, Espírito Santo, ponha sua luz em mim, para que os olhos do meu entendimento sejam abertos e eu possa enxergar a mim mesmo, o meu coração, a minha vida, enfim, vamos pedir isso em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui em tua presença, reunidos como igreja, como irmãos, com alegria, neste momento tão especial de comunhão, te louvamos por isso, porque só o Senhor é que providenciou este lugar, este ambiente, este corpo, esta família para nós. Estávamos longe, o Senhor nos trouxe perto, estávamos sem aliança, o Senhor nos trouxe para a aliança, estávamos perdidos, fomos achados, éramos peregrinos, errantes, e o Senhor nos deu sentido, nos deu propósito, nos deu direção, o Senhor nos recebeu como filhos, porque não éramos filhos, o Senhor nos recebeu como filhos em Cristo Jesus, nos uniu, removeu as barreiras e nos deu todas as possibilidades de caminharmos vitoriosamente em tua presença. Então, te louvamos por esse momento de culto, pela comunhão da igreja. Pai, mas nós entendemos que há um processo contínuo do teu Espírito e da tua palavra operando em nós transformação. O Senhor está gerando, o Senhor está moldando, o Senhor está lapidando, o Senhor está edificando, o Senhor está fortalecendo a sua igreja para torná-la gloriosa. Casa feita com pedras vivas que oferecem sacrifícios agradáveis a ti. O Senhor está trabalhando em nós de maneiras individuais e coletivas. Então te louvamos por isso, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Nós queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que coloque a sua luz, ilumine a nossa vida. Senhor, não conseguimos conhecer a nós mesmos. Muitas vezes temos um coração enganoso, nós temos pensamentos enganosos, nós temos fortalezas em nós mesmos que impedem a tua graça, que impedem o teu favor, que nos impedem de sermos transformados segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, ilumina os olhos do nosso entendimento, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a discernir, ajuda-nos a compreender, Senhor, os teus caminhos e os nossos caminhos, para que possamos desistir dos nossos caminhos e andar apenas no teu caminho, que é caminho de vida, que é caminho de graça, que é caminho de poder, que é caminho de glória, Senhor, este caminho reto que o Senhor já preparou para nós. Senhor, nos colocamos e nos declaramos totalmente dependentes de ti, da tua mão, do teu favor, da tua graça, da tua bênção. Nada temos em nós e nada podemos fazer por nós mesmos. Portanto, confiamos no Senhor, olhamos para o Senhor, nos rendemos ao Senhor, somente diante da tua presença. Então, nesta noite, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, ajuda-nos a ver a nós mesmos como num espelho, a vermos em nós mesmos e a nos vermos em tua palavra e pelo teu Espírito, pedimos, ajuda-nos na transformação, em toda transformação que nós precisamos para que nós te achemos. Senhor, nós queremos te encontrar. Nós queremos te achar. Nós queremos uma experiência maior, mais profunda contigo, porque sentimos que o teu Espírito Santo nos tem chamado para isso e nós queremos corresponder. Oramos assim, Senhor, crendo em fé, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Isaías capítulo 55, versículo 6, um texto tão conhecido, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos repetir isso, diga comigo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esse é o chamado, é isso que nós cremos que Deus nesses dias está gerando em nós fome, está gerando em nós desejo, está gerando em nós desespero, angústia, está gerando em nós necessidade de encontrarmos com o Senhor. Compartilhando domingos atrás, eu estava dizendo que às vezes nem o desejo nós temos de buscar a Deus, mas o Senhor gera em nós. A Bíblia diz que Ele gera tanto o querer quanto o realizar. Até o querer que nós não temos, o Senhor gera todas as coisas. Então o Espírito Santo tem chamado a igreja, tem chamado as nossas vidas, tem nos chamado para a presença dEle. Nós podemos dizer assim que as trombetas do Senhor, dos céus e da terra estão tocando para que fiquemos alertas e para que busquemos o Senhor, voltemos ao Senhor. E tempos atrás, não sei exatamente quando, mas eu compartilhei aqui com os irmãos um texto de 2 Crônicas, no capítulo 14, e eu quero novamente compartilhar esse texto com outros enfoques, mas é um texto que fala de um rei, o terceiro rei de Judá, o rei Asa, que nos seus dias ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E eu estava meditando sobre voltar-se para Deus, sobre buscar a Deus, sobre nos prepararmos para encontrar com o Senhor, preparar nossa vida, o nosso coração, limpando a nossa vida, esse chamado que Deus tem feito ecoar na igreja ultimamente, essa ação do Espírito Santo, chamando para a santificação, para o arrependimento, para o encontro com Ele. E lembrei-me que nos dias deste rei, do rei Asa, houve uma mudança completa no meio de Judá, porque eles decidiram de todo o coração fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Eles entenderam nos dias do rei Asa que eles deviam buscar ao Senhor, e entenderam que deviam buscar até encontrar. Então este é um período, um texto, né, bíblico que nós podemos nos inspirar e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, porque naqueles dias eles buscaram a Deus até encontrá-lo. E eu sinto que é isso que Deus está nos chamando, é para isso que Deus nos está nos chamando, para que busquemos ao Senhor até que o achemos, até que o encontremos. É claro que se a gente perguntar aqui quem já tem Jesus, quem já recebeu como Senhor, a maioria de nós já recebemos a Jesus e fomos batizados com o Espírito Santo e temos experiência com Deus, mas, como temos dito, é um chamado para um relacionamento num nível mais profundo, mais íntimo, um chamado para a presença de Deus, né? Então, esse é o sentido deste texto. Então, 2 de Crônicas, no capítulo 14, eu vou começar a ler os primeiros versos e nós vamos meditar sobre o que ele fez e o que nós devemos também fazer nestes dias. Amém? Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. 2 de Crônicas, capítulo 14. Eu vou ler aqui os primeiros versos, verso 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Então veja, nós vivemos dias de muita instabilidade, mas no passado, naquele contexto também eram dias de instabilidade, mas a Bíblia fala que nos dias de Asa houve paz. Por que houve paz? Porque ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, ele buscou o Senhor. E uma coisa que eu sinto que Deus quer nos dar nestes dias é justamente paz. Paz. Paz que não é o resultado da falta de problemas, não é o resultado da falta de dificuldades, porque tem gente que associa muito a paz a não ter nenhum problema, a não ter nenhuma dificuldade, a não ter nenhuma pressão. Não, a paz que Deus dá é uma paz mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio do caos. Ele buscou o Senhor, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, e nos seus dias, diz a Bíblia, houve paz. E ele soube aproveitar esta paz para avanços estratégicos, sabe? Quando a paz de Deus envolve a nossa vida, quando a paz de Deus envolve os nossos corações, essa paz não apenas é uma proteção para a nossa vida, como também ela nos equilibra. Nós não ficamos ansiosos nem desesperados, nós não tomamos decisões erradas. Ao contrário, quando estamos envolvidos na paz de Deus, nós sabemos onde estamos, sabemos para onde vamos, sabemos o que Deus está fazendo. A paz é resultado da presença de Deus. E quando nós temos a presença de Deus, nós podemos dar passos, nós podemos tomar decisões, nós podemos avançar. E foi, obviamente, o que Asa e Judá fizeram naqueles dias. Deus deu a eles paz e eles avançaram estrategicamente. Interessante que se nós olharmos para os dias, os períodos que antecederam ao reinado de Asa em Judá, foram dias difíceis. Olhando para o governo dos seus pais e tudo mais, eram dias difíceis, problemáticos. Mas naquele período, porque ele buscou a Deus, Deus deu paz. Então, eu sinto Deus dizendo assim: me busque, e eu vou encher a sua vida com paz, e você vai conseguir, mesmo no meio de tanta dificuldade, tanta instabilidade, avançar estrategicamente. Talvez você pense nos dias que nós vivemos, são tantas notícias difíceis, e tantas mudanças rápidas, e tantas notícias ruins, né? O cenário não é tão... Não é nada bom, né? O cenário, aquilo que se apresenta, quando as pessoas falam do futuro, e naturalmente as coisas parecem que vão de mal a pior. Mas eu quero dizer para você, creia que na presença de Deus é possível ser fortalecido, é possível avançar, é possível se fortalecer, é possível crescer. Porque nos dias de Asa aconteceu a mesma coisa. Eram dias difíceis, mas Deus deu paz e eles avançaram, prosperaram, cresceram, avançaram estrategicamente por causa da paz. Por causa da paz. Amém, queridos? E a Bíblia diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E ele queria agradar a Deus. Como que ele agradou a Deus? Duas coisas básicas. Ele destruiu os altares, tratando assim com a idolatria, com tudo aquilo que não agradava a Deus. E ele também se voltou para a palavra de Deus, se voltou para o mandamento do Senhor. Então, duas coisas que nós temos que colocar o nosso foco bastante neste tempo é: destruir os altares e se voltar para a palavra, para o mandamento, para a verdade de Deus. A palavra de Deus precisa ser alicerce, norte, direção para a nossa vida. Tem muita coisa que nos tenta tirar da palavra de Deus. Tem gente por aí que diz, ah, eu sou crente, a Bíblia diz isso, mas o que eu sinto é isso, o que eu acho é isso. Se nós somos cristãos, a nossa vida, né, nossa jornada, as nossas decisões, os nossos pensamentos precisam ser alinhados com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Palavra de Deus disse, está dito. Amém? Então, duas coisas ele fez. Derrubou os altares e se voltou para a palavra de Deus. Amém? Fala assim para você mesmo, derrubar os altares e se voltar para a palavra de Deus. Eu creio que fazendo isso nós vamos experimentar a mesma coisa nestes dias. Paz para avanços estratégicos. Mas quando a gente fala de altar, a gente fica pensando, mas que tipo de altar talvez eu tenha que derrubar? Talvez na minha casa não tenha nenhum altar para mim remover, para mim tirar. Que tipo de altar eu preciso entender, enxergar, discernir na minha vida que não agrada a Deus e remover? Então, para a gente ampliar um pouco esse conceito de altar, eu não vou aqui entrar na semântica, na etimologia da palavra, mas no sentido de altar. Qual é o sentido de altar? Altar pode ser aquilo que eu construo para, em minha vida, para demonstrar o que eu realmente valorizo. Então imagina assim, eu valorizo demais uma coisa. Demais. E deixo evidente que eu valorizo aquilo. E essas evidências, todo mundo percebe. Fala assim para o seu vizinho, quando você valoriza demais uma coisa, todo mundo vai perceber. Isso pode ser um altar, né? Vira um altar. Então, altar é aquilo que eu construo e demonstro que eu valorizo, e é isso que eu considero realmente que tem importância para a minha vida. Pronto, virou um altar. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a depender absolutamente de Deus. Depender de Deus. O salmista entendeu isso, ele disse assim, Senhor, Tu és a minha porção, a minha herança. O outro disse assim, eu não tenho bem nenhum no céu nem na terra além de Ti, eu só tenho o Senhor. Isso não significa que nós não vamos ter coisas ou administrar, digamos assim, outras coisas. Pode ser que Deus te dê muita coisa para administrar. Mas o fato é que nós precisamos valorizar apenas uma coisa em nossa vida, o Senhor. Não é? Lembra de Maria? O que é que Maria fez quando Jesus foi na casa dela? Maria sentou-se aos pés de Jesus, enquanto Marta estava lá, né, correndo para todo lado e tal. E Jesus disse assim, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria entendeu o que era importante na vida dela. Então, nós precisamos ser pessoas que valorizam uma só coisa, né? Porque o altar pode ser aquilo que eu construo para demonstrar o que eu valorizo. Altar é o lugar onde nós reverenciamos aquilo que controla a nossa vida. Talvez sem perceber, nós nos envolvemos com algumas coisas que vão controlando a nossa vida. E por que eu digo assim, controla? Porque tem algumas coisas que parece que a gente tem que voltar ali para reverenciar, para se dobrar. Aquilo está controlando a minha vida. Controlando. Então, a pessoa volta sistematicamente para se dobrar diante daquele altar. Então, nós temos que identificar. Pode ser que essa coisa que eu volto sempre e que controla a minha vida se transformou num altar. Porque é o lugar onde a pessoa se dobra, onde a pessoa se rende. Ora, só Deus deve nos controlar. E só diante dele nós devemos nos render. Nós somos criados para nos dobrar somente diante de Deus. Mas nos dobramos diante de muitas coisas e voltamos sistematicamente. Altar é o lugar onde na prática nós demonstramos para quem nós estamos vivendo. Para quê ou para quem? Nós somos chamados para viver para Deus, mas de repente a gente se volta sempre para aquela mesma situação e nós acabamos demonstrando, ah, eu vivo para isso, eu vivo para isso. Então, irmãos, eu creio que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender, a enxergar, discernir os altares em nossa vida. Porque talvez nós mesmos não entendamos estas coisas como altares, mas estas coisas têm controlado a nossa vida, diante delas nós temos nos encurvado, nós temos nos rendido, nós temos valorizado, nós temos agarrado, nós temos abraçado, e se transformou nos nossos altares. Porque, se a gente não falar assim, talvez a gente pense no altar, né? Só naquele altar a outros deuses e tal. Enfim, mas tudo que eu colocar no lugar de Deus, e tudo aquilo que eu fico ali me dobrando, me reverenciando, e permitindo que aquilo controle a minha vida, se transforma no altar. E uma coisa interessante sobre o altar é que altar nós é que construímos. Fala para o seu vizinho assim, altares nós é que construímos. Inclusive o altar a Deus, nós é que fazemos o altar ao Senhor. E nós é que construímos outros altares também. Nós construímos e nós devemos destruir. Amém? Fala para o seu vizinho, nós construímos e nós destruímos. Eu estou dizendo isso porque de repente a gente fala, Senhor, remove os altares da minha vida. Ele fala, remova você que construiu. Você construiu, você destrói. Ok? Então, pode ser que tenhamos levantado alguns altares. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho mais esse conceito de altar, né? Talvez dando um exemplo mais direto. Vamos imaginar que talvez nós tenhamos levantado um altar ao orgulho. E aí nós valorizamos tanto algumas coisas, né? Por exemplo, valorizamos tanto posição, valorizamos tanto status, valorizamos tanto conhecimento, valorizamos tanto títulos, valorizamos tanto a nós mesmos. Então a gente acaba levantando um altar ao orgulho. E aí a gente vai ficando cada vez mais longe do coração de Deus, cada vez mais longe de um coração de servo. Porque cada vez mais nós estamos cheios de nós mesmos. E é um problema esse altar. Esse tipo de altar, por exemplo, é um problema sério. Porque, de repente, nós somos tão orgulhosos que nos achamos humildes. Sabe aquela coisa, eu me orgulho de ser humilde? É complicado. Tem pessoas que ajudam os outros, por exemplo, não pelo amor, mas pelo orgulho. Olha, eu que fiz, hein? Anota aí. Foi curado lá. Eu que orei. Olha, deixa eu contar para você uma benção. Orei por uma pessoa. Uau! Veio o reino, veio o poder, vieram os anjos, sabe, a terra tremeu e tal. Uau! A pessoa foi tocada, hein? Ó, glória a Deus. Depois de tanta glória a ele mesmo, glória a Deus. Isso é um altar de orgulho que a gente não percebe. Fala bem baixinho para o seu vizinho. Os fariseus tinham esse altar bem grande. Mas é interessante que você perguntasse para os fariseus assim, quem é que mais busca a Deus? Eles dizem, nós. Nós é que buscamos. Puxa, nós lemos a Bíblia, lemos os textos, estamos na sinagoga, fazemos as orações e tal. Mas eram os mais orgulhosos, tinham um altar de orgulho que eles não enxergavam. Esse altar de orgulho é complicado porque a Bíblia diz que Deus resiste quem tem esse altar. Deus põe a mão assim e fala, não vai passar. E às vezes a gente não discerne esse altar e a gente fica orando, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, e Deus está só ali. E a gente repreende o diabo, sai Satanás, sai para cá e sai para lá e não sai nada. E a gente fica pensando, Deus, eu te busco, mas as coisas não acontecem, por que é que não acontece? Eu me lembro que um irmão uma vez chegou para mim e perguntou assim, olha pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho buscado a Deus, aí tenho orado, tenho feito isso e nada acontece, por quê? Falei, não sei, você não tem a resposta? Ele estava dizendo assim, e aí, tipo, estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, e aí, não aconteceu nada, e aí? Eu falei, pergunta para Deus, e aí? Mas lá no fundo eu sabia, Deus estava com a mão no peito dele, dizendo, o que você está pensando da vida? Está se achando? Então vai ficar aí. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, é o que está na Bíblia. Quem é humilde? Humilde é aquele que reconhece a Deus. Fala para o seu vizinho assim, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E aí, de repente, o Espírito Santo, assim, né? O Espírito Santo sempre está querendo colocar a luz dele em nós, porque só com a luz do Senhor, só com a luz do Espírito, é que nós enxergamos algumas coisas. De repente, a gente permitiu um pouquinho, o Espírito Santo vem, coloca a luz em nosso coração e a gente começa a perceber, puxa, eu acho que eu tenho um pouco desse altarzinho de orgulho aí. O que fazer para destruir o altar do orgulho? Bom, a primeira coisa é se arrepender, né? Mas existem ações práticas. Por exemplo, servindo. Pergunta para o seu vizinho, você gosta de servir? De repente alguém responde, ah, eu gosto, se eu estiver na frente. Então, saindo da frente, por exemplo, ficando no apoio. Quer deixar um orgulhoso doente é falar para ele assim, ó, você vai apoiar os irmãos ali, tá? Como assim? A pessoa já olha e fala, mas você não sabe? Você não sabe quanta experiência, quanto conhecimento, você não sabe quem eu sou? Você não sabe o que eu sei fazer? Você vai desperdiçar todas as minhas habilidades? E alguém fala, vou, ajuda ali. Ajudar o quê? Carregar aquele negócio lá e tal. O orgulhoso morre, fica doente com isso. Então, fica no apoio, se submetendo, obedecendo ordens. Fechando a boca. Eu me lembro de um irmão que foi para uma célula. Ele chegou à igreja, ele era assim, aqueles irmãos que têm muito conhecimento, né? Trocentos cursos e coisas assim e tal. E um dia ele falou, preciso conversar com você, estou querendo vir aqui para a igreja e tal. E aí, né, começou a relatar todas as coisas que ele conhecia, que ele já tinha feito e tal e tal. Eu fiquei assim impressionado, né? Falei, rapaz, se eu fiquei assim, Deus também deve estar muito impressionado, mas enfim, só pensei, não falei. Falei, tá bom, querido, glória a Deus, você quer, né, participar do relacionamento, da comunhão e tal, eu oriento que você vá para uma célula. E qual seria, tipo assim, né, se for uma célula de gente importante, eu vou. Eu falei, qualquer uma, pode escolher. Não, mas eu gostaria que o senhor indicasse uma. Eu falei, então eu indico, indiquei uma bem longe, nem sabia direito onde é que era. Eu falei, vai, é nessa. Ele foi, meio indignado foi. Uma ou duas semanas depois ele voltou para conversar comigo. Olha, queria conversar, mas não dá, viu? Desculpa, mas não dá para mim ficar lá com aqueles irmãozinhos. E o irmãozinho não era um irmãozinho carinhoso, era irmãozinhos, né? Porque eu sou o irmãozão e eles são os irmãozinhos. Aqueles irmãozinhos não dá. Eu falei, por quê? Eles não conhecem nada. são gente muito simples. Olha o líder que estava lá, desculpa, mas eu conheço muito mais do que ele. Eu sei muito mais. Eu tive que me conter, embora algumas vezes eu falei algumas coisas lá, porque, sabe, ele estava perdido, ele não conhecia nada. Então, por favor, me mande para um outro lugar. Eu falei, não dá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é tudo assim. Eu falei, eu receio que nós não estejamos à altura do irmão. Então, vai ser difícil. Eu acho que você tem que ir para um outro lugar, né, de gente mais preparada, com mais conhecimento. Eu falei, olha, complicado, querido. E ele realmente foi embora. Então, quer tratar com orgulhoso é botar ele num lugar assim, simples. Onde ele tem que ficar quieto, onde ele tem que se submeter, onde ele tem que servir, onde ele tem que ficar de lado, onde ele tem que ficar só no apoio. Onde a grande e poderosa capacidade que ele tem, habilidade não seja utilizada. Agora é óbvio, eu também digo para as pessoas que o Espírito Santo não desperdiça nada em nossa vida. Se temos habilidade, capacidade, experiência, pode ficar tranquilo, Deus vai usar tudo isso. Mas tudo isso não serve para nada se a gente tiver um altar de orgulho em nossa vida. Precisa remover o altar de orgulho. Enquanto não remove isso, a mão de Deus também não remove do nosso peito. Fala para o seu vizinho, enquanto a gente não remove o altar de orgulho, a mão de Deus também não sai do nosso peito. Deus fica segurando, né? Deus resiste, diz a Bíblia, ao soberbo, dá graça ao humilde. Diz a Bíblia, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. Quem é que levanta? É Deus. Quem é que exalta? É Deus. Quem é que coloca em evidência? É Deus. E tudo é Deus. E quando Deus, então, pega aquele que se humilhou e coloca em evidência, mesmo em evidência, ele vai continuar dependendo de Deus, ele vai continuar sabendo que ele não é nada. Mas se Deus colocar em evidência aquele que acha que é alguma coisa, pronto, né? Ele está perdido, ele vai se perder. Então, de repente, tem um altar de orgulho que a gente precisa entender, focar e remover. Naqueles dias, eles removeram os altares. Fala para o seu irmão, ainda bem que não é com a gente, hein? Bom, pode ser que em nossa vida tenha um altar ao dinheiro. É difícil, né, essa coisa, mas... Sabe, tem gente que não tem dinheiro, mas fez um altar ao dinheiro. Né? Quer saber se a pessoa tem um altar ao dinheiro? Pede um dinheiro emprestado e não paga para você ver. Tem gente que morre, né? Não me pagou, vou matar aquela pessoa. Calma. Tem gente que valoriza demais. Demais, demais. Tendo ou não tendo? Tem gente que tem e quer ter, desejo de ter cada vez mais. E tem gente que não tem e já tem um altar ao dinheiro, serve ao dinheiro, vive por dinheiro. Se alguém xingar a pessoa, não tem problema nenhum, mas se der um prejuízo para ela, pronto. Tem pessoas que às vezes, por causa de dinheiro, quebram um relacionamento com um monte de gente. Ainda bem que você não conhece ninguém assim, né? Entrou a questão de dinheiro, pronto, fechou o coração. Que a pessoa é avarenta, ama o dinheiro, serve ao dinheiro, está sempre pensando em termos financeiros. Né? Por que fazer isso, fazer aquilo? Por exemplo, Judas era um cara assim, andava com Jesus, mas ele sempre, e pior, né? Ele mexia com a bolsa de dinheiro. Acho que Jesus já fez isso para chutar o balde, né? Jesus falou, deixa o dinheiro com ele, já que ele ama, deixa com ele. Mas ele carregava a bolsa. E ele pegava de vez em quando o dinheiro de lá. Mas até quando aquela mulher derramou o bálsamo nos pés de Jesus, Judas olhando aquilo e pensando, que desperdício. Que desperdício, podia pegar esse bálsamo e vender. E aí a gente dá para os pobres, que nada, ele estava interessado no dinheiro. Tem gente que é assim, coração fechado. Coração fechado, mão fechada, visão fechada, avarento. Alguns amam o dinheiro tendo dinheiro, outros amam o dinheiro não tendo dinheiro, mas preso, preso. Fala bem baixinho para o seu irmão assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro. E quando a gente tem o coração em Deus, Deus pode dar muito dinheiro para você. Nós somos apenas servos, mordomos, administradores, nada é nosso, tudo está diante do Senhor. É dele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Né? Mas algumas pessoas tentam servir a dois senhores e não dá certo. Não é possível servir a Deus e a Mamom, diz a Bíblia. Então, o Espírito Santo precisa colocar uma luz em nossa vida para a gente pensar, será que eu não tenho algum altar ao dinheiro? Né? Algum altar ao dinheiro? Eu lembro de um irmão que eu conversei com ele, ele falou, pastor, eu estou muito angustiado. Estou muito angustiado. Eu falei, mas angustiado por quê? Né? O que é que aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu uma coisa terrível na minha vida, há 2 anos atrás, terrível, terrível. Ele falou, o que aconteceu de tão terrível assim? Perdi tudo. Eu falei, perdeu tudo, perdeu a salvação, né? Porque perdeu Deus, perdeu, que o Senhor é o nosso tudo, não é? Perdi tudo na minha vida, não tenho mais nada. Eu falei, rapaz, está mal, precisa se converter, precisa, né, receber, perdi tudo. Falei, mas tudo o quê? Tudo que eu tinha de finanças. Eu falei, o que é que você tinha? Ele me contou, eu falei, rapaz, você não tinha nada. Nunca teve nada, perdi tudo. Mas sabe o que é isso? Coração no dinheiro. Ele perdeu algumas coisinhas, se é que perdeu. E Deus querendo tratar com ele, eu perdi tudo, ele tendo Deus, tendo a palavra, tendo irmãos, tendo a igreja, tendo esperança, tendo as promessas, tendo absolutamente tudo, ele considerava assim, não tenho nada, perdi tudo, estou angustiado, faz 2 anos, perdi tudo, o que é que você perdeu? A bicicleta que eu tinha usada e tal. Rapaz, ainda bem que não foi tanto assim, senão estava pior ainda. E aí o Espírito Santo precisa colocar uma luz no nosso coração para ver se nós somos livres mesmo. Livres. 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 A pessoa livre com a relação a dinheiro não é aquela pessoa que sai pegando e jogando dinheiro fora. Temos que ser bons mordomos, bons administradores de Deus. Pessoa livre é aquela pessoa que não tem o seu coração, não tem o seu amor, não tem o seu tesouro no dinheiro. Ela é livre. Tendo ou não tendo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele falou, olha, eu sei ter e sei não ter. Eu posso ter abundância ou posso ter falta. Não tem problema nenhum. Eu posso ter muito e ter pouco, ele dizendo lá em Filipenses capítulo 4. Posso ser exaltado ou humilhado, posso ter muito dinheiro, posso não ter nada. Posso ter muita abundância e posso não ter o que comer, não tem problema nenhum. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ter ou não ter não vai fazer diferença nenhuma, porque eu tenho o Senhor e Ele é quem supre a minha vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, se o Espírito Santo passa a luz e de repente a gente percebe que nós temos um altar ao dinheiro, o que a gente tem que fazer? Destruir esse altar. Como é que a gente destrói um altar ao dinheiro? Fala para o seu vizinho, talvez seja com generosidade. Lembra de Zaqueu? Zaqueu tinha um altar ao dinheiro, não é? Foi cobrador de imposto, foi juntando. Mas quando Jesus foi na casa dele, Jesus nem falou nada. A presença de Jesus encheu a casa, encheu o coração de Zaqueu. Ele já falou assim, ó, metade do que eu tenho já estou distribuindo. E vou pegar as minhas contas lá. O que eu lesei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Eu me lembro uma vez, eu conversei com um irmão, e ele estava com um monte de problema na vida dele, problema financeiro e tal, e eu senti de perguntar, será que você não tirou alguma coisa de alguém, não pegou alguma coisa? Ele falou, trabalhei numa empresa, não sei o quê, peguei umas coisas lá e tal. Eu falei, então, ele falou, mas o que é que eu tenho que fazer? Falei, o que você acha que tem que fazer? Ele falou, eu vou devolver, né? Eu falei, e devolver como? Ele falou, devolver o que eu peguei. Eu falei, você quer ser bíblico mesmo? Faz como Zaqueu, devolve 4 vezes mais. Ele falou, vixe. Saiu com o coração fechado. 4 vezes mais. Você não pegou? Devolve logo 4 vezes mais. É um exemplo bíblico. Não significa que se aplica a todo caso, mas enfim, você quer saber o que fazer, né? A referência que a gente tem é Zaqueu. Pegou alguma coisa? Se eu lesei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele já ficou pensando, fazendo conta, que ele ia ter que vender. Falou, rapaz, aí é complicado e tal. Tipo, aí o senhor vai me quebrar as pernas. Mas o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Já vi muita gente brigar. E no fundo, a questão era dinheiro. Já vi gente inventar direção. Não, que Deus me deu uma direção para fazer isso. Mas o problema não é. O problema era o dinheiro. Então a gente precisa ter uma luz do Espírito em nossa vida para ver se nós não temos um altar ao dinheiro em nossa vida. Então, quando a pessoa é livre, ela é livre para ter ou para não ter, né? Lembra aquele conselho de Wesley? Ganhe tudo que puder, guarde tudo que puder e doe tudo que puder. As pessoas que amam o dinheiro só querem ganhar tudo que puder, né? E talvez guardar tudo que puder, mas doar também, aí não. Quem é livre com dinheiro, ganha, doa, semeia, granjei amigos e Deus dá mais sementes e a pessoa cresce, ainda prospera mais e mais e a pessoa é livre, não tem problema nenhum. Então nós precisamos ter uma luz do Espírito para saber se nós não fizemos um altar para o dinheiro em nossa vida. Sabe, tem outros altares, por exemplo, pode ser que em nossa vida tem um altar ao prazer. E nós vivemos num tempo onde a geração, né, essas pessoas dessa geração realmente têm levantado cada vez mais um altar ao prazer. Como é que é esse altar ao prazer? É mais ou menos assim, só faço o que eu gosto. Só faço o que eu quero. Só faço o que me agrada. Uma geração egoísta, né? Se eu gostar, se me agradar, se me der prazer, então tudo bem. Se não me agradar, eu não quero saber, não importa o que seja. Isso é um altar ao prazer. Hedonismo, prazer. Importante é o meu prazer. E tem outros desdobramentos do altar ao prazer. A preguiça, por exemplo, né? Um altar ao prazer. Procrastinação, conforto, quero saber de mim mesmo, né? Quero saber de mim mesmo. Mas a proposta de Deus para a gente, a proposta do Evangelho é muito diferente, é desista de você, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente prefere, quer me seguir? né? Receba conforto, receba prazer. É mais ou menos assim que algumas pessoas querem se relacionar com o Senhor. Ele falou, olha, quer me seguir mesmo? Negue-se a si mesmo. Nós não gostamos de negar a nós mesmos, negar as nossas vontades. Ele também diz, quem quiser ganhar a sua alma, a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder vai achar a minha vida, a vida eterna. Então, para andar com o Senhor Jesus, tem que ter essa troca. Não é? Como é que eu destruo esse altar ao prazer? Contrariando a carne. Fala para o seu vizinho, contraria a sua carne. Fala para ele, faça o que ela não gosta. Sabe que o apóstolo Paulo disse, aqui em, vou abrir em 1 de Coríntios, depois você pode ler, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim, antes subjugo o meu corpo, em algumas traduções está, esmurro o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Às vezes Deus manda a pessoa fazer alguma coisa e ela fala, ah, mas vai, aí não dá. Por que que não dá? Porque eu não gosto, porque eu não quero, porque vai estragar a minha programação, porque, entendeu, já não acho interessante, porque não sei o quê, porque não dá e tal. Culto ao prazer. Altar ao prazer. Então, tem que esmurrar o corpo, tem que contrariar a carne. Se nós entendermos que tem um altar ao prazer em nossa vida, opa, preciso contrariar isso. Preciso mudar a rotina, por exemplo. Né? Geralmente, pessoa que tem um altar ao prazer, ela faz tudo e tenta fazer todas as coisas para que ela tenha conforto. E aí a gente precisa olhar objetivamente para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e falar, eu vou contrariar a minha carne. Eu vou contrariar a minha carne. Fala assim para o seu vizinho, altar ao prazer envolve também comida. É só um dos aspectos, né? Porque tem gente que fala, não come isso, vai fazer mal para você. Mas é isso que eu gosto. Você vai morrer mais cedo. É isso que eu gosto, é só como que eu gosto. Come isso aqui que é bom. Não quero, não gosto. A pessoa tem que derrubar esse altar, falar para a carne dele, você não gosta, vai comer. Porque eu estou derrubando esse altar na minha vida. Né? Deixa o Espírito passar a luz assim, e se ele mostrar que tem um altar ao prazer, opa, preciso remover esse altar. Tem um altar interessante, o altar da autopiedade. Conhece ninguém assim, né? E a pessoa volta ali, vez após vez, naquele altar. Para que ela volta ali sempre? Para reverenciar as feridas. Todo dia ela volta para o mesmo lugar, para o mesmo altar, para dizer o que ela valoriza, o que é importante na vida dela, o que é relevante na vida dela, o que é que controla a vida dela. E o que é? As feridas, os traumas, o passado, os problemas. Encontra com alguém, nem conhece ele, fala, você já sabe que eu sofri, que eu passei? Está sabendo já? Já te contaram? Posso te contar? Não, já me falaram, irmão, já me falaram. Não, mas eu preciso te falar com detalhes. Você não sabe dos detalhes. É muito mais do que isso. Você fala, não, já me falaram, não precisa, por favor, não tem nem tempo de ouvir agora. Não, eu preciso te dizer. Então ela volta ali, vez após vez, né? E aí, o problema é quando a pessoa faz um altar assim, para as feridas, para a rejeição, para os traumas, para a murmuração. Aliás, murmuração já é o efeito disso, né? A pessoa vai ficando aquela pessoa fechada, dura, murmuradora, triste, cínica, crítica, azeda. E o pior do pior do pior do pior do altar da autopiedade é que a pessoa pega tudo isso e espiritualiza e ela fala, eu sou uma pessoa espiritual. Aí lascou. porque ela é crítica, azeda, dura, cínica, mas ela acha que ela é espiritual, os outros que... Se você der risada perto de uma pessoa dessa, pronto. Né? Ela já vai te achar carnal, porque ela é espiritual. Vê defeito em todo mundo, porque ela é melhor do que os outros. Na verdade, feridas. Feridas, 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 feridas. Fala assim para o seu vizinho. Geralmente quem tem um altar assim, está no olhar. Deixa eu dar uma olhadinha para os seus olhos, assim, para ver se tem... Ah, não, brincadeira, não estou olhando, não. Quero, nem sei se você... acho que você não tem esse tipo de altar. Agora, se tiver, destrua, né? Destrua. Como é que a gente faz para destruir um altar assim, de autopiedade? Para resumir, duas coisas, perdão e cruz. Tem que perdoar. Perdoar as pessoas, né? E se perdoa, para de falar daquela pessoa. Amém? Fala assim para o seu vizinho, se você já perdoou, para de falar dela, da pessoa e do problema. Porque às vezes a pessoa, de novo, fala a mesma coisa. Você já não perdoou? Perdoei, mas você não sabe o mal que aquela pessoa me causou. Pelo amor de Deus, perdoe. Perdão e cruz. Depois de perdoar, vai lá, sobe na cruz, mata esse homem velho aí e vive para a glória de Deus. Amém? Perdão e cruz. Deixa eu falar rapidamente, no último altar, o altar do medo, misericórdia. Tem muita gente que fica paralisada diante da vida, diante dos problemas, porque levantou um altar do medo na sua vida. E a pessoa tenta viver escondida para se proteger. Né? O mundo é mau, então ela quer minimizar os riscos, a exposição. E aí não tem ousadia nenhuma, não tem iniciativa nenhuma. Ela tenta se proteger. Sabe quem nos protege? É o Senhor. Amém? Ele é quem nos protege. Ele é a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa rocha, o nosso refúgio. É o Senhor. E a Bíblia fala que não se pode esconder. Se nós temos a luz de Deus, não se pode esconder a luz debaixo da cama. A luz tem que iluminar. Então, nós não podemos viver com um altar de medo, de medo, de medo, de medo, paralisado e pensando, olha, o que é que vai acontecer, né? No futuro e tal, não sei, mas Deus é Deus. Como é que vence o altar do medo? Como é que destrói esse altar do medo? Entregando-se ao amor de Deus. Porque quem vive assim com medo, paralisado, não está confiando em Deus, não está confiando no amor de Deus, não está confiando na palavra, nas promessas, na presença, na graça de Deus, no favor de Deus. Então entregue-se ao amor de Deus. Ao amor de Deus. O amor, diz a Bíblia, lança fora todo o medo. Quando a nossa vida é cheia do amor de Deus, nós destruímos esse altar de medo. Amém, queridos? Então, se nós desejamos agradar a Deus, nós precisamos destruir os nossos altares. Se nós não destruímos esses altares, nós vamos viver curvados diante deles. Se nós não destruímos esses altares, nós seremos escravos destes altares. Nós precisamos nos tornarmos pessoas de um único altar. Um único altar. Precisamos buscar a Deus até encontrá-lo e olhar para os altares da nossa vida até que sejamos pessoas de um único altar, até que eu seja alguém que tem um único altar, o altar do Senhor, amém? E nesse altar do Senhor, quem é o sacrifício? Nós somos a oferta, nós somos o sacrifício, porque a Bíblia diz que nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa vida no altar do Senhor, um único altar, um único sacrifício, a nossa vida diante do altar de Deus, porque esses altares, de fato, nos afastam de Deus e nos escravizam. Por que nos escraviza? Porque a gente está rendendo ali reverência, rendendo adoração, demonstrando que eles controlam a nossa vida o tempo todo. E a Bíblia diz assim que um homem é escravo de quem ele obedece. Romanos 6,16 diz, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida. Então toda vez que a gente volta nas mesmas coisas e se rende diante dessas coisas, nós estamos sendo escravizados por elas. Nós temos que destruir esses altares, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo está levantando pessoas que possuem um único altar. Nesse altar a gente se entrega, nesse altar nós morremos a vida passada para viver para Deus. Nós vivemos a vida de Cristo. Amém, amados? Amém? Aleluia. Essa era a introdução, mas eu vou encerrar com isso. Com a questão dos altares. Sinto que Deus está falando isso com a gente. Que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. E penso que essa noite nós podemos pedir ao Espírito Santo que coloque a luz dele em nossa vida, em nosso coração. Muito interessante que naquele contexto do rei Asa, naquele contexto de Judá, aquele período de crônicas, eles fizeram basicamente três ações que demonstraram que eles realmente queriam a Deus. E por causa disso eles venceram guerras, tiveram paz, Deus deu graça, Deus deu paz, Deus os fortaleceu, Deus fez com que eles avançassem em períodos difíceis, porque eles fizeram estas coisas. Né? Por exemplo, veio naquele período o exército etíope contra o rei Asa. O exército etíope tinha 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. Mas este rei de Judá decidiu confiar a Deus. E ele tinha removido os ídolos. Quando eles estavam cercados por 1 milhão de soldados etíopes. Sabe qual foi a oração do rei Asa? Ele falou, Senhor, nós estamos cercados por esse grande exército. Mas eu sei que nada é para o Senhor ajudar. Ele estava em outras palavras dizendo, sabe, tudo isso, toda essa circunstância para o Senhor é nada. Nada é para o Senhor ajudar o que não tem nenhuma força ou o que tem muito poder. Nada é para o Senhor ajudar. Em ti nós confiamos, ó Deus. E Deus veio e desbaratou todo o exército etíope e deu a eles uma grande vitória. E quando eles tiveram essa grande vitória, depois de 10 anos de paz, eles tiveram essa grande vitória com o exército etíope, era para eles ficarem assim celebrando e tal, e Deus veio, o Espírito de Deus veio através de um profeta e disse assim, olha, depois dessa grande vitória, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Então o profeta, pelo Espírito de Deus, veio depois daquela grande vitória e falou assim, olha, está vendo? Vocês experimentaram uma grande vitória por causa da intervenção de Deus. E Deus está querendo reforçar isso. O Senhor está com vocês. E se vocês andarem com Deus, Ele vai andar com vocês. Se vocês realmente continuarem buscando a Deus, vocês vão achar o Senhor. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. E o profeta naquela época lembrou, olha, Israel antes tinha uma confusão tremenda. Ele disse assim, por muito tempo Israel esteve sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. O profeta disse, olha, vocês acabaram de ter uma grande vitória, sabe? Antigamente tinha uma confusão, e eles buscaram a Deus e acharam a Deus. O que ele estava dizendo? Se vocês buscarem a Deus, vocês vão achar. Ora, mas eram para eles estarem celebrando, eles tinham tido uma grande vitória, Mas eles não estavam focados na vitória, eles continuaram entendendo que precisavam depender de Deus, que precisavam buscar a Deus, que precisavam achar a Deus. E mesmo Asa já tendo removido, ele tinha tido aquela atitude de remover os altares. Quando eles tiveram aquela grande vitória, em vez de ficar celebrando, sabe o que ele fez? Ele decidiu fazer uma coisa, ele decidiu renovar o altar do Senhor. Decidiu renovar o altar do Senhor. A Bíblia diz assim: Asa, tendo ouvido essas palavras e a profecia do profeta, cobrou ânimo, lançou fora as abominações de toda a terra e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, removeu os altares e renovou o altar do Senhor. Ele podia ter parado aqui, ele renovou o altar do Senhor, está tudo bem, está tudo jóia. Mas ele decidiu fazer uma coisa, ele falou: nós vamos fazer um pacto, uma aliança de buscar ao Senhor. Capítulo 15, verso 12, ele diz assim: entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O verso 15 diz assim: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor e o acharam, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. Aleluia! Que coisa tremenda! Geralmente, quando tinha uma grande vitória, era tempo de alegria, de celebração, mas de uma forma muito interessante, depois dessa grande vitória, o profeta veio e disse para eles: continuem buscando a Deus. E logo Asa foi e renovou o altar do Senhor. E depois de renovar o altar do Senhor, ele falou: não, isso não basta, vamos fazer uma outra coisa. Vamos fazer um pacto de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, até encontrarmos ao Senhor. E eu gosto muito do texto, quando diz assim: de todo o coração, eles buscaram ao Senhor e o acharam. Sabe, irmãos, é isso que eu creio que Deus está falando conosco neste tempo, nestes dias. Busque ao Senhor de todo o seu coração, você vai encontrar. Se você andar com Deus, se você não deixar, Ele também não te deixa. Em todos os momentos da história, quando eles buscaram ao Senhor, de todo o coração, eles encontraram ao Senhor. Deus mesmo diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares, ou quando me buscardes, de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Amém? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Primeiro, será que não tem altares na minha vida que eu preciso destruir, como eles fizeram naquele tempo, destruíram os altares para agradar o Senhor? Será que tem altares na minha vida que eu preciso destruir? Se tem, eu preciso identificar esses altares e eu preciso destruir esses altares. Segunda coisa, será que eu não preciso renovar o altar do Senhor? Sabe, tinha um altar para Deus, mas ele foi lá e disse: preciso renovar o altar a Deus. Como é que a gente renova o altar a Deus em nossa vida? Priorizando o relacionamento com Deus. E priorizar relacionamento com Deus significa mudar rotina, mudar prioridades, investir em relacionamento com Deus, buscar de todo o coração, buscar até achar. Isso é renovar o altar do Senhor em nossa vida. Dá importância, mostrar com a nossa vida e de forma prática que o Senhor é importante para nós. Senão a gente fica correndo para lá e para cá, correndo, e num determinado momento a gente lembra assim: ah, e tem Deus, né? E também tem Deus que eu preciso buscar. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos ter o Senhor. E o resto? Amém? Nós precisamos andar com Deus. E o resto? Tem muita coisa que a gente precisa fazer, claro, tudo é importante, mas Uma coisa é muito maior do que tudo isso: a presença de Deus em nossa vida. Precisamos andar com Deus. E o resto é resto. Nunca pense que você está perdendo tempo na presença de Deus. Nós só ganhamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Renovou o altar do Senhor. Removeu os altares. Renovou o altar do Senhor. Fizeram um pacto, uma aliança, para buscar a Deus de todo o coração. Pense nessas três coisas. Vamos ficar em pé. E nós vamos ter um tempo de orar e dizer isso para Deus em nome de Jesus. Se os irmãos do louvor puderem subir aqui. E vamos ter um tempo de oração nesse momento. Queria começar pedindo ao Espírito Santo que coloque a sua luz em nosso coração. Será que nós não estamos também cheios de altares, os quais precisamos remover? Às vezes a gente não percebe. Às vezes nós não percebemos, mas nós queremos perceber, nós queremos. Eu tenho entendido que se nós queremos ir além com Deus, nós precisamos também ir além de nós mesmos. Se a gente quer ir além com Deus, nós precisamos ir além, talvez mudando as coisas da nossa vida, mudando a ordem, porque de repente a gente quer ir além com Deus, mas nós continuamos do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, com as mesmas prioridades, do mesmo jeitinho, mas de vez em quando a gente ora e fala: Deus, eu quero ir além com o Senhor. Mas nós temos que estar dispostos a ir além com a gente mesmo, sair de alguns moldes, sair da nossa zona de conforto para ir além com Deus. Sabe, não é uma troca e nem merecimento. Mas eu sei que tem um preparo da nossa vida, tem um preparo do nosso coração. Que alguém pode pensar assim: ah, eu não preciso fazer nada, é tudo pela fé, e pela fé eu creio, amém, está tudo certo. É verdade, nós cremos pela fé e recebemos as coisas de Deus pela fé. Mas tem um padrão, tem uma postura, tem atitudes que são nossas, que nós precisamos fazer, nós é que precisamos agir, nós é que precisamos mudar, para nos adequarmos ao padrão de Deus. Nós é que nos moldamos ao padrão de Deus. Deus não se molda aos nossos padrões. Porque às vezes a gente ora e fala: Deus, entra na minha vida e anda comigo. E Deus fala: não, você muda a sua vida e você anda comigo. Às vezes a gente quer trazer Deus para a nossa vida. Deus, se encaixa aqui na minha vida, se encaixa aqui nas minhas situações, se encaixa aqui no meu contexto, se encaixa aqui nas minhas dificuldades. E Deus vem e fala: olha, desculpa, mas não tem caixa que possa me conter. Você tem que se encaixar em mim, você tem que se moldar a mim, não posso me moldar em você. Nós é que precisamos nos moldar em Deus. Então tem coisa na nossa vida que depende de nós, depende da nossa atitude, depende da nossa postura, das nossas decisões. Remover altar é assim. Para destruir um altar depende de nós. Deus não vai fazer, nós é que temos que fazer. O Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos ajuda. Mas isso depende da nossa vontade, é uma questão de livre-arbítrio. Então eu creio que nós devemos e podemos pedir: Espírito Santo, Espírito Santo, coloca a tua luz em mim e ajuda eu a enxergar a minha própria vida, as minhas condutas, porque eu quero ser uma pessoa de um único altar. Amém? Que seja essa a nossa oração nessa noite. Eu quero ser uma pessoa que tem um único altar, o altar ao Deus Todo-Poderoso. Quero que a minha vida revele esse altar. Quero que a minha vida esteja neste altar como oferta o tempo todo. Quero que o meu ambiente seja esse altar e a minha vida como oferta diante de Deus. Alguém que tem um único altar, o altar a Deus, e só diante do altar de Deus é que nós nos rendemos e nos dobramos, só diante dele, só para ele, só olhando para ele, só confiando nele, só amando no Senhor, só amando a ele, só nos rendendo diante dele, só olhando para ele. O altar é dele, tudo é dele, nossa adoração é dele, nossa vida é dele, nós vivemos para a glória dele, é o Senhor, o resto é resto. Pessoas, Deus está levantando pessoas que têm um único altar, o altar a Deus. Então feche os teus olhos, querido, se você quer isso, comece a orar agora, colocar o seu coração diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo que é o nosso ajudador, Espírito Santo que está ao nosso lado, Espírito Santo que abre os nossos olhos, Espírito Santo que revela todas as coisas, Espírito Santo de Deus, que nos ensina, Espírito Santo que revela o coração do Pai, Espírito Santo que nos mostra quem é Jesus e o padrão de Jesus, Espírito Santo que intercede por nós quando nós não sabemos orar como convém, Espírito Santo, que és o Espírito da verdade, o Espírito da revelação. Ó Espírito de Deus, coloque a sua luz em nós, coloque a sua luz em nosso coração, coloque a sua luz nos nossos sentimentos, pensamentos, no nosso contexto, nosso ambiente, nas nossas ações. Coloque a sua luz em nossa vida e ajuda-nos a identificar esses altares que nos afastam de Deus, esses altares que nós construímos por causa do pecado em nossa vida, do nosso egoísmo, orgulho e de tantas outras coisas que desviaram o nosso coração, o nosso foco do Senhor.